Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
DN Guia de TV, o programa que sintoniza a transmissão das novidades da televisão. Neste programa estão
Cris Marques,
olá, amiguinhos! Aqui é a Cris Marques e seja muito bem-vindo a mais um Guia de TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Mas antes das estreias da semana, eu quero te convidar a fazer parte da família Combo através do Apoia-se. Lá no apoia.se/combo, você acessa e escolhe o plano que melhor combina com você e nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdos legais, informativos, interessantes, ou seja, só coisa boa. Acessa lá apoia.se/combo e venha fazer parte da nossa família. E agora sim, se liga na sua TV. No dia 25, segunda-feira, estreia a quinta temporada de Patrulheiros da Natureza, sobre a polícia ambiental lá do Texas. Nessa temporada, a série acompanha os oficiais, né, da Patrulha Ambiental durante as ocorrências às quais eles atendem diariamente, que vão de ações planejadas a chamados de emergência. Assim, as câmeras captam toda a ação de operações para o resgate de animais em perigo e luta contra a caça e pesca clandestinas. Cada episódio segue a rotina, né, dos profissionais que protegem a vida, que é abundante. Gente, tá difícil, mas vamos lá. Em uma área que conta com mais de 1 milhão de caçadores credenciados. Sério, gente. Eu acho que quem devia ser caçado são os caçadores, porque assim, caça, especialmente a caça esportiva, é uma coisa tão besta que dá até ranço, né? Mas enfim, né? Eles atendem, como eu falei, desde resgate de animais, atendimento a pessoas acidentadas, operações de interceptação de caça e pesca ilegais. E muitas cositas más. Então, se você também quer acompanhar aí a rotina dos Patrulheiros da Natureza, é só se ligar às 11h10 da noite lá no Animal Planet. No dia 26, terça-feira, estreia a nova temporada de Forças Especiais, O Desafio, em que 25 participantes, né, civis, homens e mulheres, se submetem ao treinamento militar conhecido como um dos mais severos e rigorosos da Grã-Bretanha. Capitaneado pelo Ant Middleton, que é ex-integrante das Forças Especiais Britânicas, o grupo vai passar por provas extenuantes que reproduzem com fidelidade as etapas do processo seletivo para admissão no Serviço Aéreo Especial da Grã-Bretanha, que é conhecido como SAS. Cada um dos episódios dessa temporada, né, que tem a duração de 1 hora, documenta em detalhes as diferentes etapas desse treinamento, que dessa vez é realizado em uma base instalada no meio das montanhas da Cordilheira dos Andes, lá no Chile. E ali o inverno pega, né? E a altitude também dificulta a respiração, ou seja, só coisa boa, né? As provas vão levar nessas 25 pessoas ao limite e vão testar as resistências física e emocional deles, né, de cada um dos participantes. Eles vão mergulhar em cachoeira gelada, escalar abismo, carregar as pessoas nas costas, andar na neve e coisas do tipo, né? Essas coisas bacanas, legais, super tranquilos e fáceis que a gente faz todo dia, né? Qualquer crossfiteiro aí tá tira de letra, né? Além disso, eles vão ser testados na capacidade de tomar decisões, calculando e assumindo os riscos, né? Confiança no parceiro, disposição para trabalhar em equipe, segurança para dar ordens e humildade para recebê-las, consciência do que está sob seu controle e do que não está. Ou seja, qualquer entrevista de emprego típica, né, que eles vão ter que passar aqui no desafio. O Ent, né, vai ser o principal instrutor, sendo que ele próprio já esteve no lugar dos participantes, fazendo treinamento do SAIS, de onde ele foi parte, né? A diferença é que ele já tinha 8 anos de experiência nas tropas de elite quando ingressou no SAIS, não no BOP, nas tropas de elite britânicas, né? Junto dele vão ter outros 3 instrutores, todos eles aprovados em treinamentos similares, né? São o Colin, Ollie e Fox. Ó, bonitinho. Então, se você quiser ver aí a galera passando por essa, praticamente uma entrevista de emprego para qualquer empresa hoje em dia, né? Você se liga lá no Discovery às 22h45, também conhecido como 15 para as 11 da noite. No dia 28, quinta-feira, estreia A Terra Vista do Espaço, que é uma produção da BBC sobre o fenômeno migratório animal na África. Vai ao ar às 9h30 da noite, lá no Animal Planet. Essa série tem 4 episódios de 1 hora, e ela junta imagens captadas por câmeras instaladas em satélites em órbita, aeronaves e no solo, para mostrar detalhes da magnitude de grandes eventos que mudam os traçados e as cores do planeta. Né, são mais de 1000 satélites que a gente tem em volta da Terra, e alguns são capazes de captar imagens tão detalhadas que é possível detectar animais individualmente. E imagina as imagens que eles não captam de você indo todo dia pegar o ônibus, se você não pode ficar em casa, né, se você é obrigado a sair de casa, indo pegar o seu busão para ir para o trabalho todo dia. Imagina se você faz besteira na rua, o que, que esses satélites não são capazes de ver? Imagina as imagens que ele tem sua. Tá, ok. Era só isso mesmo. Voltando aqui. Um traço ou uma ranhura vista do espaço podem ser elementos determinantes para a sobrevivência de comunidades inteiras de animais. E essas imagens, né, em altíssima resolução, nos ajudam a entender as dinâmicas que reagem à vida na Terra, às mudanças climáticas e o comportamento das mais variadas espécies, especialmente a nossa, né? Alternando as perspectivas, é possível ver como cada imagem carrega em si a história de milhões de animais e pessoas. Chega até a ser poético, né, gente? Então, se você quiser acompanhar aí essas imagens e os estudos feitos a partir delas, é só se ligar às 9h30 da noite, quinta-feira, lá no Animal Planet. No dia 30, sábado, estreia o especial Aileen Warrons, eu espero que esteja certo, A Mente de um Monstro, sobre Aileen, esse que eu acabei de falar, que ficou no corredor da morte pelo assassinato de 7 homens e pessoas que sempre acreditaram em sua inocência. Vai ao ar às 10 da noite, lá no Investigação Discovery. Bem, a Aileen é uma figura um tanto quanto bizarra, pra dizer assim. Não bizarra. Vamos lá. Ela vem de um avô violento, um pai pedófilo, e ela cresceu nesse ambiente super saudável, né? Ela foi abandonada pela mãe quando tinha 6 meses. Quem criou foram os avós, esse avô violento. E, enfim, com 14 anos ela engravidou, foi expulsa de casa e aí começou a sua vida louca, né? Se prostituindo, assaltando e etc, 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 né, por aí, até que supostamente durante um programa que o cara queria abusar dela de algum jeito, ela meteu bala nele e depois em outro, e depois em outro, e depois em outro, e no totalizando 7 caras que ela assassinou, sempre alegando legítima defesa. Enfim, ela foi julgada, condenada e ficou durante 10 anos no corredor da morte, esperando o momento da sua execução. Que ela afirmou não se importar de morrer, né? já que todo mundo ia morrer mesmo em 2019 por alguma coisa que ia acontecer na Terra. Tá bom pra você? Lembrando que ela foi executada em 2002. São parênteses aqui, né? Mas a série, né, parte da perspectiva das cartas trocadas entre ela e a sua melhor amiga, alguns dizem amante, né, chamada Dawn Boatkins, que em uma certa altura do julgamento também foi acusada e tal, mas ela inocentou, e a justiça também. Então ela ficou solta. Elas trocaram correspondências, né, que de certa forma batem com as versões que ela deu para a polícia e tal. Ou seja, ela foi presa e no final ligou foda-se, pronto. Quem quiser conhecer mais a fundo, conhecer melhor aí a história da Aileen, é só se ligar no dia 30, sábado, às 10 da noite, lá no Investigação Discovery. Renovações e cancelamentos. The Resident ganhou 4ª temporada. Last Man Standing ganhou 9ª temporada. A série já foi cancelada e resgatada das cinzas aí alguns anos atrás. E Greenleaf acabará na 5ª temporada, mas vai ganhar um spin-off. Então, não é de todo ruim, né? Notícias. Foi anunciada a nova série Star Trek Strange New Worlds, derivada de Discovery. Ela mostrará a Enterprise do Capitão Pike, Spike e Número 1. A ideia é a série ser mais otimista e episódica. E ainda não tem data de estreia. Acho que como nada, ainda tem data de estreia, né? Nada que tá em produção, nada novo, nada que tá em ato. Nem novela tem data de estreia ainda, infelizmente. Obrigada, Corona. E agora tá na hora da gente rebobinar. No dia 25 de maio de 1998, estreava a novela Torre de Babel lá na Globo. Bom, vamos lá. Tudo começa quando o José Clementino, que é o Tony Ramos, que trabalha como pedreiro lá na obra do César Toledo, que é o Tarcísio Meira, flagra a sua mulher se pegando com dois caras na obra do shopping, que eles estavam quase nos finalmente, né? Eles estavam quase terminando de construir o shopping, aí rola uma festa com forró e a coisa, todos os pedreiros e o dono da construtora. E a mulher do Tony Ramos, lá do José Clementino, resolve dar pra dois caras na noite. Ele pega a mulher fazendo isso e senta ali a pá na cara. Ou seja, ele mata a mulher e um dos caras, né? Pouco machista ele, claro, né? E a defesa dele, que a mulher dele era uma vagabunda. E aí bate, enfim, né? Coisas que a gente em 2020 espero que não. Que a gente não precise comentar mais, que já tá mais do que falado. Não, claro que não. Machismo é. Ou melhor, está presente, tão presente, que crimes como esse são cada vez mais comuns, assim, né? O cara encontra a mulher com outro cara, ele vai lá e mata a mulher, porque a mulher que é a vagabunda, e não parça. Parça, não. O cara, o outro, né, não. A errada é sempre a mulher. Enfim, na novela, né, o Clementino lá, ele é contido e chamou a polícia, ele é preso, passa 20 anos na cadeia. Quando ele volta, quando ele sai, né, da cadeia, ele sai com sangue no olho, virado no jiraia, doido pra se vingar da família que o colocou na cadeia por uma coisa tão injusta. Afinal de contas, a mulher dele é uma vagabunda safada que resolveu tapar dois caras no meio da festa que eles estavam lá, né? Enfim, o shopping tá pronto e funcionando a todo vapor. É, detalhe, algumas cenas desse shopping, na parte interna do shopping, foram gravadas no shopping, ex-shopping Guatemi, hoje Boulevard RJ, aqui do, pertinho da minha casa em Vila Isabel. As cenas eram feitas de madrugada, depois do fechamento do shopping, e a gente sabia pela movimentação e tal, a gente não cheguei aí lá ver nada e tal, mas rolavam essas cenas na madruga aqui, né? Tinha um cenário e tal lá no Projac, mas algumas cenas eram feitas aqui do ladinho da minha casa. Aliás, Vila Isabel já foi cenário assim, de várias novelas, mas uma outra hora a gente comenta mais sobre isso. E quem tem uma loja no Tropical Towers, né, o shopping, é o casal Leila e Rafaela, né? Elas têm uma boutique, uma loja de grife, e elas são um casal. Bem, isso posto, a gente tem que pontuar que tanto o Tony Ramos como o vilão sanguinário, machista, babaca, quanto o casal gay e mais o personagem do Marcelo Antoni, o Guilherme, que é um drogado e vive infernizando a família lá, tiveram altíssima rejeição do público, né? No final dos anos 90. Acho que a galera não estava preparada para essa conversa. E aí, a audiência caindo, o pessoal reclamando, o Silvio de Abreu resolveu, então, meio que aproveitar que o Tolentino, né, tava com sede de vingança e planejava, efetivamente, explodir o shopping como vingança ao cara que colocou ele na cadeia e matar logo três personagens de uma vezada só. As duas, né? O casal gay, a Leila e a Rafaela, e o Guilherme. E mais uma galera, né? Porque o que acontece? O Tony Ramos explodiu o shopping vazio só para destruir, né, o prédio como vingança. Só que alguém vai lá e resolve dar uma acelerada e explodir tudo com o shopping aberto antes da hora. E aí o shopping funcionando, tinha muita gente lá dentro e as duas acabam morrendo. E o curioso é que na cena da explosão do shopping, o casal tinha sofrido mais uma das cenas de homofobia e agressão verbal. Que assim, o Silvio de Abreu estava tentando, né? Tem várias cenas dela sofrendo agressões físicas, a galera entra, xinga e fala e tal, e elas tentando levantar a bandeira e contra, mas não rolou. Então, depois de uma dessas agressões, a Rafaela, Cristina Torlone, está consternada, e aí ela fala: mas tem explicação para uma coisa dessa? Tem sim, é o preconceito. E aí as bombas começam a explodir. Então, assim, de certa forma, achei bem para bom entendedor, né? Como é bom entendedor, pingo a letra. Então, assim, né, o preconceito matou duas personagens tão bacanas da trama. Enfim, o Guilherme tava doidão, resolveu entrar no shopping e ficar lá. E aí morreu. Morreram três personagens. E aí começa o grande mistério da novela. Tudo indica quem explodiu o shopping, né? Tudo indicava que foi o Tony Ramos. Assim, sobre a rejeição do Tony Ramos, o Silvio de Abreu resolve que ele não vai ser mais um cara vingativo, um cara ruim, um cara machista babaca, mas que ele vai se tornando uma pessoa mais, né, aceitável, mais Tony Ramos, pode-se dizer assim, né? E assim segue o baile até o final da novela, quando tem um julgamento, e aí, enfim, descobre-se que não foi ele, efetivamente, que explodiu o shopping, mas sua filha, Sandrinha, que é a Adriana Esteves, que queria se vingar dele porque ele matou a mãe. E tá errada? É, tá, né? Mas assim, ela fez a besteira pra se vingar do cara que se vingou da mulher, né? Tá certa, Sandrinha, tem meu apoio. Enfim, ela vai pra cadeia, ajeitando as calcinhas, mas com a cabeça erguida. Não, gente, violência não é a solução, tá? Só quero deixar isso bem claro. De nenhum jeito, armação, violência, essas coisas não são legais, tá? Mas a gente não pode deixar de destacar um personagem que ficou tão famoso, tão famoso, tão famoso, que voltou em outra novela, né? Que é o Jamanta, que é o agregado lá da família do Tony Ramos. Que, enfim, o cara fez tanto sucesso, tanto sucesso, tanto sucesso, que depois voltou em Belíssima, em que ele trabalhava lá no Ferro Velho junto com o Gianni Kini, né? Na Torre de Babel ele trabalhava no Ferro Velho, lá com a família do Tony Ramos, lá do... do Albieri, que eu nunca lembro o nome, pra mim ele é Dr. Albieri pra sempre, não consigo me lembrar, o Juca de Oliveira. E anos depois ele volta em Belíssima, né? Jamanta não morreu e tá aí para continuar divertindo a galera. E só para fechar, você assistindo a abertura da novela hoje, você jura que é a abertura de novela da Record, né? Porque eles pegam a Torre de Babel, a representação da passagem bíblica, né? Da Torre de Babel, e cheio das computações gráficas e aquela música e o nome da novela, você jura que a Record fez uma novela contando a história da Torre de Babel. Assista, se você duvida da minha palavra, você assiste. A novela já está na Globoplay, disponível para quem quiser assistir. E é isso. E a dica da semana, essa semana, fica por conta do Luan. Você já conhece o meu Luan, não, o meu sobrinho Luan, que vira e mexe, participa aí de algumas gravações, bem esporadicamente ele participa, mas essa semana ele vai dar a dica de programa pra vocês.
Olá, amiguinhos, eu sou o Luan Marques, sobrinho da Cris Marques. Bom, e hoje eu vim aqui indicar uma série pra vocês, que é o anime Naruto. É um anime antigo, né, assim, acho, se eu não me engano, é de 2006, que fala sobre o Naruto, o ninja Naruto, a Vila da Folha, que é de onde ele vem. Bom, a trama, ela fica em volta, tipo, no começo é mais o Naruto pegando experiência, apresentando os personagens, mas depois a trama vai ficar em volta do Naruto indo atrás do Sasuke, que foi sequestrado, entre aspas, pelo Orochimaru, que era um dos Sanin lendários. Bom, o anime é muito legal porque traz algumas coisas que a gente se surpreende bastante vendo o anime, eu gosto muito disso, mas o problema é que às vezes pode ficar repetitivo entre esse primeiro passo de apresentar os personagens, mostrar como é que é o Naruto e tal, até levar mais a sério, aprofundar mais o anime, fica um pouco repetitivo com alguns episódios que não tem muito a ver com a história original. Bom, essa daqui é a minha indicação pra vocês. Espero que gostem do anime, por favor assistam, é muito boa a indicação. Claro, sou eu que estou dando a indicação. E tchau!
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente está de volta. Mais dicas de coisas legais para você assistir na sua telinha. Então, até lá, um beijinho. Fui!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.